Agora são 11 horas e 19 minutos. O tabagismo tem consequências. Uma delas é o câncer. E os números são preocupantes. 162 mil pessoas morrem de câncer por ano no país. 13% dos problemas de câncer estão ligados ao tabagismo. Para falar sobre esse tema, eu estou aqui com a médica, oncologista, Clarice Matias. Ela é do grupo Oncoclínicas, na Bahia. E nós vamos conversar com ela também pelas redes sociais. Você pode acompanhar pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá e também na nossa plataforma no YouTube. Doutora Clarice, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite. Nós estamos sem o seu áudio, doutora. A senhora podia ligar ali o áudio para abrir para a gente, por favor?
Ai, desculpa.
Não, desculpa. Beleza. Que isso,
bom dia. Bom dia. Muito prazer estarmos aqui juntos.
A gente tem o tabagismo como algo que no Brasil, inclusive dizem que o Brasil tem uma política exemplar em relação ao combate ao tabagismo e tal, mas ainda tem um problema muito sério que são as consequências disso, né, doutora?
Exato. Então, o Brasil, ele realmente foi um grande exemplo de controle de tabagismo na década de 90, né, início dos anos 2000. Infelizmente, hoje, com o aparecimento, né, do cigarro eletrônico, nós temos muitas pessoas que estão partindo para o cigarro eletrônico e daí partem para o cigarro de papel, porque não conseguem manter o cigarro eletrônico. E nós não temos tido realmente campanhas, né, de marketing efetivas por parte do governo em relação à questão do tabagismo. Então, é muito preocupante que nós estamos vendo um aumento, né, desses números.
Doutora, eu queria fazer uma pergunta à senhora, que é muito comum. A gente tem os ouvintes nossos que perguntam volta e meia nas redes sociais, isso é muito comum. Alguns falam assim, o cigarro eletrônico é melhor que o cigarro tradicional de papel. Outros falam assim, não. É um problema mais grave, inclusive, que o cigarro de papel. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho pra gente. Qual é o risco desse cigarro eletrônico?
Então, essa é uma pergunta excelente, porque, na verdade, o cigarro eletrônico, ele é ilegal no Brasil, né? Ele não tem nenhum tipo de aprovação, ele não é regulado. Então, hoje, na verdade, o cigarro eletrônico, ele é um dispositivo dentro do qual é colocado uma substância, e essa substância pode conter derivados de nicotina, pode conter, né, várias substâncias extremamente tóxicas, derivados de maconha, etc. Ela faz um mal muito grande. Nós temos mortes causadas pelo uso do cigarro eletrônico, e um grande problema é que ele, como ele não é regulado, não é liberado aqui no Brasil e é um dispositivo caro, o que é que está acontecendo? Muitos adolescentes, né, e mesmo adultos jovens, não conseguem manter o vício e aí partem para o cigarro tradicional. Então, realmente é um caos. Nós, dentro da saúde pública, estamos extremamente preocupados com essa febre, né, que infelizmente tem assolado.
Agora, tem crescido o número de tabagistas no Brasil, porque a campanha contra o cigarro sempre foi muito eficiente no país. A gente tem isso crescente. A gente vê, por exemplo, desde os maços de cigarro, a proibição da propaganda de cigarros. Só que a gente percebe também que pessoas fumam, jovens fumam, existe uma geração nova que está vindo aí que é de fumantes. Isso tem crescido?
Então, o número de jovens fumantes, sim, de acordo com os dados do INCA, tem aumentado. E assim, existe o que foi feito anteriormente, né? Então, você tem as proibições, você tem a questão do cigarro com as fotos, né? Que são fotos bem chamativas, sabe? Mas tem mais coisas que já foram sinalizadas para o governo, como você proibir mesmo a venda de cigarro, né, retirar do local, por exemplo, dentro dos postos de gasolina, né, dentro das lojas, onde seja um local atrativo, perto de balas, etc. Então, se o cigarro não fosse proibido, se a venda não fosse proibida, pelo menos que ele ficasse lacrado em algum local, né, que a pessoa tivesse que ir lá pegar e não ficasse à mostra. Então, acho que tudo isso precisa ser revisitado.
Agora, as pessoas falam assim, existe um nível de consumo de tabaco seguro ou não? Quanto mais se fuma, mais corre risco? Fumando pouco, se corre do mesmo jeito também?
Então, não existe esse nível de risco, porque, assim, infelizmente, né, não tem como você prever isso. Uhum. E as pessoas são diferentes do ponto de vista genético. Então, pode ser que um cigarro para Dona Maria seja igual a 6 cigarros para seu José. Então, você não tem como realmente prever. E além, né, do cigarro, você tem outros fatores que também são risco. Então, por exemplo, uso de bebida alcoólica, o não controle de peso, o uso de alimentação inadequada. Então, tudo isso faz com que aquele solo seja mais fértil ou menos fértil. Entendi. Você não tem como fazer uma recomendação de dose.
Aquela coisa de associação de problemas, né? Quer dizer, quanto mais você associa problemas, o risco é maior, é óbvio.
Exatamente.
Agora, quando você fala do tabagismo, a gente fala de proporção de câncer que isso gera. Estava vendo alguns dados, inclusive, aqui, para conversar com a senhora. Eu achei assim, impactante. A gente tem um percentual de pessoas que morrem por causa do cigarro no Brasil que é significativo, em média, no mundo todo. É muito grande também. O Brasil é um país onde os números são preocupantes, tem regiões maiores que mais que as outras. E qual é o tipo de problemas que o cigarro gera comumente?
Então, o cigarro, na verdade, é uma preocupação mundial, né? Em alguns países a situação é muito pior. Você tem em algumas populações o uso de tabaco em torno de 30%, no Brasil fica em torno de 17%. E assim, o cigarro ele não está associado só ao câncer de pulmão e só ao câncer. Então, além do câncer de pulmão, nós temos câncer de cabeça e pescoço, câncer de esôfago, câncer de pâncreas, bexiga, aumento de câncer de mama. Mas você tem outros problemas associados, osteoporose, né, que é a perda da fortaleza óssea, você tem doença coronariana, você tem doença em carótida. Então, assim, uma série de problemas. E além do que eu sempre falo, né, gente, não fumar é um investimento. Porque se você não fumar e você colocar esse dinheiro todo mês lá na poupança, com certeza, depois de um tempo, você vai conseguir ver o que você, além de ter salvado sua vida, o que você deixou de gastar com aquilo.
Ah, se você fizer esse cálculo, uma vez eu li numa revista, se você fizer um cálculo médio, eu vou pegar aí de 10 reais no máximo, vou pegar 10 reais por dia, vamos lá, calcular isso, né? 70, você tem só por semana, você vai ter em torno de 280 em um mês, 300 reais, aí vai imaginando quanto você não vai guardando, né? Em um ano, dois anos, três anos, a gente não vê isso, não vê a conta. Mas voltando à questão da saúde e pensando também nessa questão, as pessoas estão cometidas por problemas de câncer. Qual a idade? É aquela coisa assim, com a idade o problema vem ou a gente muito jovem já está começando a ter problemas, doutor?
Não, nós temos visto um aumento de incidência importante de câncer em jovens. Mas, claro que o câncer é uma doença da população mais adulta, então acima de 60 anos. Mesmo porque o câncer relacionado com a exposição ao tabagismo, ele é um câncer tempo dependente também, né?
Uhum. Então significa que você tem hoje mais pessoas de mais idade com esse problema do que os jovens, mas os jovens estão fumando mais, significa que no futuro mais gente, sim, vai ter problema.
Exato.
O tratamento é complicado, doutor? Aquela de cada 10 quem acaba tendo esse problema, as pessoas falam assim, para tratar disso hoje, é complicado?
Então, na verdade, existe todo um algoritmo de tratamento, né? Então depende muito do momento do estadiamento, então pacientes que são diagnosticados com doença mais precoce, eles podem ser submetidos a procedimentos cirúrgicos, a radioterapia, né? Pacientes que já têm uma doença mais avançada, no caso do câncer de pulmão, por exemplo, precisam ser tratados com quimio e radioterapia, seguido por imunoterapia, e pacientes com doença já metastática, que já passou para outro local, aí vai depender se vai ser terapia-alvo, dependendo da característica do tumor, se vai ser imunoterapia isolada ou uma combinação de quimioterapia com imunoterapia.
Ah, quando você fala assim de parar de fumar, a pessoa para de fumar, mas ainda pode ter riscos depois por ter consumido cigarro. Quanto tempo o organismo consegue se reabilitar depois de parar? Tem um...
São pelo menos uns 40 a 50 anos para esse retorno a um... Né, para você ter um pulmão igual a de uma pessoa que nunca fumou.
Ou seja, que se eu parar de fumar hoje, daqui 40 anos é que eu vou ter o meu pulmão de volta como era antes.
Exato. Então é melhor nem começar.
Doutora, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Muito, eu que agradeço, obrigada.
Conversei com Clarissa Matias, ela é oncologista. Nós falamos sobre o consumo de tabaco no Brasil. Preocupante os números, o Brasil ainda é um exemplo de um país em relação ao combate ao tabagismo, mas as consequências disso. Agora, no final, última frase da doutora, uma pessoa que para de fumar 40 anos para ela voltar a ter o pulmão do jeito que ela tinha antes de ter fumado. Segundo ela, melhor nem começar.